Eu vou conversar com um grande piloto, André Gaidzinski, piloto da Porsche Cup, que é aqui de Criciúma e representa, né, o Sul, Santa Catarina. Alô, André, muito bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi.
André, a pandemia trouxe uma nova modalidade de treinamento, interessante, né? E ficamos aqui a pensar, nós que somos leigos no assunto, como é que funciona, né? É, sempre tem que estar preparado, estar em dia, né? Em condições de disputar uma prova. Como é que fica nessas condições da pandemia o treinamento, hein, André?
Bom, essa é uma situação, é uma novidade, como que, né? Cada um está passando nessa pandemia, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E no nosso caso, no automobilismo, para não ficar totalmente parado já nesses 3 meses, nós contamos aí com um simulador. Eu tenho um simulador em casa, simulador de corridas. Ele é um cockpit igual de um carro, a gente senta, tem um banco com um monitor na frente, uma TV, volante, a pedaleira, inclusive são equipamentos, né, de ponta. Os pilotos de Fórmula 1 também utilizam o mesmo modelo que eu tenho. É algo hoje que, quando se fala em simulador, as pessoas imaginam que, né, tem aquela ideia de videogame, e não é mais assim. Realmente a similaridade de um simulador, ou seja, o que ele faz com a proximidade da realidade, é impressionante, né, o que a gente tem para, pelo menos, até quando não se conhece um circuito, de ter uma noção para que lado que vira, né? Porque quando a gente está no circuito, né, que chega no final da reta, vira para a esquerda ou para a direita. Mas o simulador, ele tem um volante duro, ele tem os pedais também que são pesados para estar imitando a realidade. As regulagens do carro, né, para quem entende um pouco de mecânica, é possível a gente fazer alterações em amortecedores, em mola, em camber, em caster, convergência, muita coisa que até na realidade, na Porsche Cup, a gente não tem, né? Porque na Porsche Cup a gente só pode mexer em freio, em regulagem da asa traseira, né, e nas barras estabilizadoras para deixar o carro mais duro, mais mole, ou seja, para ter melhor estabilidade, né? Então, o simulador, ele tem vários recursos hoje e é fundamental na vida de um piloto, né, que é ter uma boa performance na pista, é estar treinando no simulador. E como a gente não pode estar na pista, né, a gente tem isso em casa, né, ele reproduz, né, praticamente quase todos os circuitos do mundo, os softwares que tem hoje disponíveis, eles dão, né, essa oportunidade, né? Então é o que a gente tem feito, né? Além de, né, tem parte dos exercícios físicos, mas a gente parou também com a parte psicológica também, né, terapia, tem todo um trabalho, inclusive até religioso, que a gente faz, que a gente, né, tem a preocupação de estar focado, né, no próprio trabalho. Mas o simulador, como você bem perguntou, é fundamental hoje para a gente.
André, esse simulador que você está falando, inclusive, tem a fabricação de grande parte dos componentes nos Estados Unidos, é isso, né?
Exatamente. A própria ferragem dele, o volante ele é francês, né? Tem várias marcas, ou seja, eles são vários componentes. É como estar montando um carro, né? Volante, pedal, a parte de chassi, que é a ferragem que a gente chama, né? Só a TV que você pode comprar numa loja de eletrodomésticos, assim, por exemplo, né? Mas escolhe a TV, né, das mais básicas até uma mais sofisticada, né, de HD, mas os equipamentos a gente procura, né, ter os melhores. O meu não é o top dos top, né, porque tem simuladores aí que chega a custar mais de 200 mil reais, que inclusive são simuladores que eles são móveis, né? Ele simula o carro mexendo, né? Então, né, o meu não chega a ser assim, mas a gente tem a preocupação de ter um equipamento bom. Isso aí é o que a gente tem montado hoje em casa, né?
André, o futebol está voltando sem torcida. A Fórmula 1 também já teve um retorno, né? Com uma disputa. Eu queria perguntar a você, com relação às competições planejadas para o calendário deste ano, o que é que ficou mais prejudicado e se ainda há condição de prova esse ano?
Olha, a Fórmula 1 voltou esse final de semana, teve a segunda corrida de Fórmula Indy também, né, no circuito misto em Indianápolis. Duas semanas atrás teve o retorno, né, a primeira etapa da Copa Truck em Cascavel. Confesso que eu assisti na Sport TV, eu me emocionei porque, nossa, corrida voltando, gente assistindo na TV e o futebol, já as equipes treinando, com a formação de um novo calendário. E isso anima, sem dúvida nenhuma, isso é muito bom porque a gente vê uma retomada nas atividades, né, do nosso trabalho. E a Porsche Cup teve uma etapa só, que foi 14 de março, inclusive foi o dia que iniciou a pandemia em São Paulo, e a gente só pôde, a gente fez a primeira etapa sem público, né, então depois parou tudo, né, a partir do dia 17 mesmo, aí que parou geral. E a nossa previsão de retorno vai se confirmar inclusive hoje, tá? Porque tem uma reunião lá em São Paulo agora para ser dia 25 desse mês. Nossas etapas são sempre no sábado, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, tá? E assim a formação do restante do campeonato, que tem são mais 8 etapas, né? Contando com 3 de Endurance que a gente não faz, que é corridas de dupla. Mas o campeonato em si, ele depende... A própria Confederação Brasileira de Automobilismo passou para as federações estaduais, mas também as federações estaduais dependem dos governadores e dos prefeitos. Então a situação é a mesma para todo mundo, do esporte em geral, né? Mas esse teu destaque que fez em relação a futebol e outras modalidades esportivas, isso aí acaba, né, todo mundo se animando e voltando a ter uma organização no retorno, né? Ou seja, de novos calendários para as atividades.
Certamente que as decisões de um segmento ou de uma modalidade acabam refletindo na outra também. Outro setor que está sofrendo muito é o setor de eventos em geral e feiras e tudo mais, né? Quem ligou o rádio agora, estamos conversando com o piloto da Porsche Cup, André Gaidzinski. André, já são quantos anos de dedicação ao esporte, hein?
Mais ou menos uns 30, eu fiquei um bom tempo parado, né? Eu fiz kart, os campeonatos estaduais, brasileiros, depois eu fiz Fórmula Ford, campeonato brasileiro, e corri em 10 estados no país na época, depois Fórmula Chevrolet, eu fui para a Europa tentar fazer Fórmula 3000, e na época eu comecei a ser agenciado, ser empresariado pelo Willy Herrmann e pelo Carlo Gancia, que são empresários de pilotos. E retornei para o automobilismo já faz 3 anos, né? Estamos no terceiro ano da Porsche Cup, por intermédio deles novamente, né? Então a gente está aí focado agora de novo, né? Para buscar, né, resultados nessa categoria, tá? Que é a mais bem estruturada da Porsche Cup no mundo. Tem 22 campeonatos igual a esse, só para ter uma noção. Cada país faz o seu, a Argentina tem, o Chile tem, Canadá, Estados Unidos. Ela é uma preliminar da Fórmula 1, é um lugar onde se faz negócios, tá? Por isso que é interessante estar levando as empresas, os patrocinadores, porque lá dentro tem muita gente, é um ambiente multissetorial, né? Então é um campeonato com entretenimento, inclusive por ser Porsche, por ser um carro esporte desejado, essa coisa toda, são todos 911, isso tudo chama atenção, né, do público, né, dos empresários, quem quer investir, porque tem TV ao vivo, porque tem inclusive entretenimento no próprio sábado para toda a família, é que isso a gente tem divulgado e vendido dessa forma.
Muito bem. André, quando você treina no simulador, você consegue fazer o treino sozinho ou tem que ter o auxílio de mais alguém?
Não, a gente faz sozinho, inclusive é possível fazer teste ou também treino igual uma classificação, até se falar em sozinho, é sozinho mesmo na pista, né? E é possível também participar de uma corrida, né? Ou fazer uma corrida online, né? A Porsche Cup tem organizado isso, né? Para quem desejar, se inscreve, né? Tem uma plataforma americana que todo mundo se conecta. A Indy estava usando isso até iniciar as atividades também, né? Então a gente pode estar interagindo com o mundo, né? Ou fazendo sozinho. Mas em casa, né, eu estou ali só eu e o equipamento, né?
É um treino tecnológico, mas é um treino que satisfaz as necessidades do piloto. Aliás, você usa um volante que foi aprovado até pelo Lewis Hamilton, é isso, né?
Exatamente, é da marca True Master. Ele aprovou e realmente é um baita do equipamento. Ele puxa, ele consome uma energia, porque ele tem uma força, ele tem um motor dentro. Para quando você está contornando o carro, que o volante fica tá dirigindo o carro, fazendo uma curva, que o volante fica pesado, ele dá essa sensação. Quando tem um bump, né, que é um desnível no asfalto, o volante também sente isso. E passa para o volante. Então realmente a sensibilidade é impressionante.
Quando existe também, por exemplo, claro que as pistas de corrida são muito perfeitas, mas qualquer pequena imperfeição, aquela força centrífuga na curva também é sentida por você no treino tecnológico?
Não no corpo, mas no volante sim, né? Uhum. Então, e isso talvez é o que falta em um simulador, né? Eu acho que um simulador que chegue com toda a fidelidade de uma força centrífuga, né? Que é a força centrífuga de uma curva, eu acredito que só na NASA, né? Que treina lá os astronautas. Mas os equipamentos, eles têm uma fidelidade impressionante.
Aliás, o piloto de Porsche Cup, de Fórmula 1, de Fórmula 3, qualquer tipo de corrida e até do motociclismo, ele tem que estar sempre em dia na condição física, ir para a academia, porque o corpo todo trabalha, né, André?
É, o nosso treino, né, eu iniciei em janeiro de 2018, numa academia grande aqui em Florianópolis, na Scherer, e nós estamos agora no nono e no décimo treino, só para explicar melhor. Por semana eu tenho dois treinos, tá? E vou três vezes por semana, às vezes até eu vou mais, só que, né, cada vez que eu vou tem um treino diferente, que chega a dar de uma hora e meia, duas horas. E ali se trabalha muito a parte aeróbica, mas também a anaeróbica, né? Então, além dos membros superiores, né, a gente trabalha bíceps, tríceps, deltoide, né, muita coisa, né, a gente mexe com os braços, né, também tem pernas, sem dúvida, né, mas tem a questão, né, aeróbica, de estar com o ritmo cardíaco legal, porque numa largada, né, quando o ritmo cardíaco sobe muito, a gente tem que estar bem fisicamente para não dar fadiga depois, né, da largada, ou seja, na própria corrida. E isso eu trouxe um pouco para casa, né? Já as academias fechadas, aquela coisa toda, agora está reabrindo aqui em Florianópolis, mas eu tenho, né? Tenho equipamento de casa, tenho os halteres, tenho muito exercício de chão que a gente faz, que a gente chama lá, né? E aí eu, né, todo final de tarde a gente também trabalha um pouco disso. Mas sem dúvida nenhuma que é necessário. Já o carro, né? A gente está falando de Porsche Cup. Ele não contorna uma curva tão rápida como um Fórmula. Você falou de Fórmula 3, ou mesmo outra categoria de monoposto. Então, ele não exige tanto nas curvas como um Fórmula. Ah, ele é até um carro que chega a 260 final de reta, por exemplo, Interlagos, mas ele contorna aquela primeira perna do S do Senna para a esquerda ali, é 80. Então, e ele faz devagar mesmo, e tem que fazer, porque ele é um carro pesado. É um carro de 1.200 quilos, é um carro que em vez de ele ser de rua, ele é de corrida, né? Sai da fábrica de corrida, mas ele é um carro que a gente até diz que ele é um pouco cheio de mania, tinhoso, porque ele contorna as curvas devagar, e assim que tem que ser, paciência também. Mas tem que se trabalhar, sem dúvida nenhuma, a parte física para estar em dia, né?
Eu ia fazer uma pergunta, você já respondeu. A velocidade final numa boa reta, 270 quilômetros, é uma boa velocidade, né, André? Queria perguntar para você qual é a potência desse carro.
É um motor 6 cilindros, né? É um motor 6 cilindros, é um motor boxer, motor traseiro. Inclusive o Porsche 911, que foi veio da mesma prancheta, né, do Ferdinand Porsche, que era a mesma prancheta do Fusca, inclusive. Tá? Quando ele criou o Fusca, ele também criou o Porsche. Né? Então, né, então o motor é traseiro, um carro até que não nasceu para ser de corrida, depois que ele foi adaptado. Tem 460 HP, o nosso carro, que é motor de 3.800 cilindradas. É, e chega em São Paulo ali a 250 e pouco, 260 final de reta. Ele até passa de 300, só que não tem reta para isso, né? Se tivesse de repente mais uns 200 metros de reta, ele chegaria a isso aí, porque é um motor que tem muita força, tem muito torque mesmo, ele empurra bastante.
Bom, você falou agora há pouco que o seu cockpit não é o top in the world, mas é porque ele não simula toda aquela balançada, né, de um... de uma situação real. Um outro detalhe também é com relação à temperatura, né? Porque numa corrida parece que a temperatura passa até de 65 graus Celsius. E claro que dentro de casa você usufrui de uma temperatura normal e até com ar-condicionado, né, André?
É, mesmo no simulador a gente sua, tá? Então, é bom estar o ar-condicionado ligado, né? Agora já frio, inverno até ajuda um pouco mais, mas a dentro do carro passa de 60 graus fácil, dia de calor com o carro parado, até mesmo alinhando para o grid dentro da largada, realmente é muito calor, né? A gente está com macacão de três tecidos, né? Tecidos de Nomex anti-chama, de capacete, balaclava, tudo isso, né, ajuda, né, no calor, né? E o meu capacete até ele tem um cooler, que é um top air, ou seja, tem uma entrada de ar em cima, tá? Que a gente liga um ar-condicionado mesmo, tá? Tem um ar-condicionado que até o equipamento que foi comprado depois, a gente liga no capacete e refrigera, realmente refrigera a cabeça, desce um pouco pro corpo, sua ainda um pouco, né? Mas ele ajuda. E a sensação de quando ele tá ligado, de abrir a viseira do capacete, é aquela mesma de que a gente tem quando tá em casa, no verão, com o ar ligado e vai abrir a porta que vem aquele bafo da rua, né? Então, tem esses recursos para estar atenuando um pouco, mas realmente é bem calor dentro do carro.
André, vocês são da velocidade, né? Do automobilismo, enfim, evidente que devem conversar entre pilotos, entre si. Essa questão do Michael Schumacher, né? Desde 2013, depois desse acidente, né? Independentemente do que aconteça com ele, né? Mas é uma situação difícil, complicada, delicada, né, André?
Inclusive a gente tenta obter informações, saber como é que ele está de saúde, algumas coisas que vêm um pouco distorcidas, inclusive, né? E, né, o que se sabe é que ele está em casa, né, e está nesse estado, né, sei lá, em coma vegetativo, não sei como seria isso, porque também não é claro, a esposa dele não deixa ninguém ter acesso. A gente sabe que quem esteve fazendo visitas foi o Jean Todt, né, que hoje é o presidente da FIA, que na época era o dirigente da Ferrari, né, que acompanhou a vida dele, mas a gente não tem notícias como deveria ter. A imprensa sempre tenta buscar alguma coisa, mas ele está realmente nessa situação de não... Ou seja, a família não se comunica com ninguém. Até o filho dele, que corre de Fórmula 2 também, não fala nada. Então, tem essa... Eles são muito reservados nesse tipo de coisa. E um cara, pelo que fez, né, 91 vitórias na Fórmula 1, 90, né, e heptacampeão, foi algo absurdo, né? Quem acompanhou, viu ele guiar daquela forma, fica impressionado, né, o que ele fez, né, o que ele era e como ele guiava.
O Michael Schumacher, né, o alemão, chegou em alguns momentos até devolver um pouco o prazer, né, do brasileiro em assistir Fórmula 1 quando via o Ayrton Senna, né, André?
É aquela coisa, né? A gente que teve o Ayrton, teve o próprio Nelson Piquet, para quem é mais velho, eu não peguei essa época aí, mas, né, o Passe, né, o José Carlos Passe, que eu levo o nome do autódromo de Interlagos, quem viveu a época do Emerson e conta, realmente, né, o Brasil sempre quando foi para fora fez bonito, né? Até mesmo o próprio Rubinho, o próprio Christian Fittipaldi, que ganhou tudo até chegar na Fórmula 1, né? Só que chega lá um ambiente muito político. E assim, quem gosta de corrida, não importa quem tá ganhando, até nem tem muito aquela torcida e é fã assim de carteirinha com muita gente, mas é que gosta de ver carro andando, né? Então, a animação que foi agora ver essa corrida de ontem na Fórmula 1, a coisa voltando, mesmo dessa forma, né, sem público, anima um pouco. Falando em público, até para deixar uma coisa bem clara, a gente pensa em voltar, né, a Porsche Cup pensa em voltar a reorganizar o calendário, mas com todos os protocolos de segurança, como feito até a primeira etapa do dia 14 de março. Só o staff da Porsche Cup são 540 pessoas. A Prefeitura de São Paulo tinha dado a ordem que seria 500. Ela diminuiu metade para poder dar acesso aos pilotos e os convidados dos pilotos. Então ficou 500 pessoas mesmo, e é assim que a gente tem feito. E a Porsche Cup não precisa de público. Ela tem, mas a receita dela vem dos patrocinadores, dos próprios pilotos, né? Então ela não depende assim de ter bilheteria. Lógico que interessa, né, a categoria, mas isso aí até facilita mais, e ela é a única no Brasil e talvez do mundo que tem essa situação, né, de criou o seu próprio modelo, né, de sustentabilidade financeira fora a bilheteria.
André, muito obrigado pela participação. Conversamos com o André Gajdzinski, piloto da Porsche Cup, cara que pisa a 270 por hora, inclusive com responsabilidade, porque estamos falando de um piloto com todas as condições de segurança, diferente daquilo que alguns, poucos irresponsáveis fazem em pistas por aí afora com carros potentes, e os carros hoje têm muita potência realmente, mas aí é algo irresponsável. Agora nas pistas é bacana, eu também curto muito, e foi um prazer conversar contigo, André. Muito obrigado, parabéns, que essa situação passe logo e você volte aí, né, a pilotar com público, enfim, com toda a força que o automobilismo tem, né? Muito obrigado, viu, André?
Muito obrigado, vamos para cima, vamos voltar aí e tá para estar subindo no pódio e levar a bandeira de Santa Catarina. Muito obrigado, um abraço a todos.
Um abraço, agora são 11h18, falamos agora no Michael Schumacher, no dia 29 de dezembro de 2013, o alemão enfrentou o seu pior acidente. E por incrível que pareça, não foi em nenhuma das pistas que ele sempre enfrentou com bravura. Ele estava de férias e foi numa pista de esqui em Méribel, nos Alpes franceses. Ele caiu e bateu com a cabeça numa pedra. De lá para cá, ele não levantou mais. Segue num estado que podemos dizer um estado meio vegetativo, né? E a família realmente não abre para informações para a imprensa. E está nessa situação difícil. Intervalo rápido, voltamos já.